Malaquias 1, versículo 2. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amaste? No nosso capítulo, no versículo 3, há muito que o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Nós vemos que em toda a situação, toda circunstância, jamais Deus deixou de amar Israel. Desde quando eles saíram do Egito, até quando eles entraram, atravessaram o Jordão para entrarem na terra. Só que, apesar de toda a teimosia, de toda a dureza de coração, de eles falarem contra o Senhor, de eles reclamarem, de eles murmurarem, de eles falarem contra Moisés, de eles reclamarem da situação e Deus cuidando deles, Deus jamais deixou de amá-los da maneira como Ele ama. O amor de Deus é um amor incondicional. Nós vemos aqui que, apesar desse povo ser tão duro, nós vemos nesse versículo que o Senhor diz: com amor eterno te amei. Nós não é um amor natural, nós não podemos entender o amor de Deus para conosco comparando com o amor natural, que sempre tem o objeto, né, o objeto que é amável, espera-se que ele retribua, né, o amor, porque se aquele objeto amado não retribui o amor, logo o amor se acaba ou termina de alguma forma, mas não é o caso aqui. É o amor de Deus. E ele não muda em nenhum instante. E assim é para conosco também. O amor de Deus para conosco, ele não muda em nenhum instante. A despeito das nossas faltas, das nossas fraquezas, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Né? Nós vemos que O primeiro lugar da palavra de Deus onde está escrito a respeito do amor é no capítulo 22, quando Deus fala para Abraão: teu amado filho, aquele a quem tu amas, mostrando ali o amor do pai para um filho. E no Novo Testamento nós vemos demonstrado o amor de Deus para com a pessoa do Senhor Jesus. Com o Filho amado de Deus. E também nós temos um exemplo do amor de Cristo por nós. E tendo amado os seus, amou-os até o fim. Com que amor que ele nos amou? Com esse amor de Deus, não é com amor natural. Se fosse depender dos nossos atos, se fosse depender do que ele estava prevendo que iria acontecer com ele quando ele viesse, quando ele se encarnasse, viesse aqui esse mundo, iriam colocá-lo numa cruz, ele jamais desceria do céu. Se fosse uma retribuição, se ele esperasse a retribuição dos homens, para que ele agisse em prol dos homens, jamais, nós estaríamos perdidos para sempre. Então o amor de Deus para nós é incondicional. Assim como o pai ama o filho, da mesma intensidade, o Filho nos ama também. Cristo nos ama da mesma forma. Nós vemos que Pedro, né, apesar de ter um que o traiu e outro que o negou no meio deles, ele jamais deixou de amá-los. Mesmo sabendo, ele vivia nessa circunstância, sabendo que Pedro iria negá-lo, que Judas iria traí-lo, e ele jamais deixou de amá-los. Então nós não pensemos nós que as nossas o amor de Deus é a condição, exige alguma condição de nós. Não, ele nos amou incondicionalmente e ele nos ama em todas as circunstâncias. Como nós vemos aqui com Israel, né, como já foi dito, Israel foi um povo terrível, duro. Só, apesar de ter visto, né, com os seus próprios olhos as maravilhas de Deus, eles murmuravam, eles brigavam com Deus e, e, e idolatria espalhada por todo lado, né? Mas o amor de Deus aqui então não muda. Com amor eterno te amei, né? E eles perguntam, Malaquias fala, o Senhor Jesus, Deus fala, eu te amei e vocês me perguntam como vocês me amou. Olha só, pensar 40 anos no deserto, não gastou as sandálias dele, não gastou as vestimentas, teve comida por 40 anos, teve água por 40 anos, né? Entraram numa terra que manava leite e mel, apesar de tudo isso, Deus não muda, apesar das nossas respostas para com o seu amor. Se fosse assim, nós já estaríamos perdidos.
Característica de quem conhece o amor de Deus é saber que não pode pagar. Até o momento em que uma pessoa achar que ela pode pagar por sua salvação ou pagar para ser amada por Deus, ela ainda não entendeu o que é o amor de Deus. Isso aí está na parábola do filho pródigo. Ele se arrepende. Lá em Lucas 15, né, ele se arrepende depois de ter pedido a sua parte dos bens. Na realidade, o que ele fez foi querer ver o pai morto, porque ele queria a parte dele da herança, e a herança só pode ser dada quando a pessoa morresse, né? Mas o pai aqui, então, ele reparte a herança entre os dois filhos. Ou seja, ele fica sem nada para dar tudo para os filhos. E aquele que vai embora, gasta tudo com prostitutas, com farras e tudo mais, quando ele passa por necessidade, ele se arrepende e quer voltar para a casa do pai. Ou seja, a casa do pai já não é mais do pai, né? Nós sabemos que agora o pai dividiu a parte, uma para um filho, outra para o outro. Mas ele quer voltar. Porque na realidade, o lar não é o lugar. O lar é quem está lá nos esperando. Essa é a noção de lar que todos nós temos. Não é a casa, não é a cidade, não é o país, mas é quem nos espera naquele lugar. E assim esse filho, ele quer voltar para o pai. Ele quer voltar para o pai. Ele agora não tem mais nada. Só que a princípio, quando ele se arrepende e ele percebe que ninguém vai ajudá-lo, mas ele pelo menos acredita que o pai vai ajudá-lo. Só que ele faz um plano: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Ou seja, eu quero ser teu diarista. O senhor me dá um prato de comida e eu pago com o meu serviço. É isso que ele está fazendo aqui. Ele fala: olha, eu vou. Mas o que eu recebi, eu quero pagar. Só que quando ele chega na presença do pai, ele descobre que ele não pode pagar. Isso que ele ensaiou, no começo ele fala: eu vou, faz-me como. Não, ele só fala até metade do ensaio dele. No versículo 20, levantando-se, Lucas 15, 20, levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E fez o quê? Ficou esperando o filho chegar? Não. Correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E parou aí. E ponto. Até aí arrependimento, até aí reconhecimento do estado em que ele mergulhou por sua própria culpa. Mas cadê o faze-me como um dos teus diaristas, ou dos teus jornaleiros, um dos teus empregados ou servos? Não. Ele só fala: não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido. O melhor vestido. Vesti-lhe, pondo-lhe um anel na mão e alparcas no pé. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Esse é o conhecimento de quem é Deus quando nós cessamos de querer fazer alguma coisa para Deus para obter favor dele. fazer promessa, fazer qualquer coisa. É quando nós simplesmente descansamos no amor de Deus, que é incondicional, como o irmão falou. Não tem nada para nós recebermos, fazermos em troca. Ah, eu vou trabalhar, o Senhor me dá. Não. Não, esse não é o amor de Deus. Isso é barganha. E aqui esse filho reconhece. Quando ele reconhece, ele interrompe o que ele ensaiou. E para antes de falar que ele ia fazer alguma coisa para o pai. Ele para antes. Porque ele não tem que fazer, ele só tem que receber.
Estivemos estudando em Romanos sobre a eleição, né? E nós vemos nesse capítulo aqui algo muito interessante sobre isso também, porque aqui nós vemos uma restauração, um retorno nacional de Israel. São vários versículos que nos falam disso, mas o versículo 9... Virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas por caminho direito em que não tropeçarão, porque sou um pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Ele está falando de uma restauração, né, de Israel, esse grande amor de Deus, como nós lemos lá naquele versículo de Malaquias, é que Deus amou a esse povo. E o interessante é que ele fala que Efraim é o primogênito dele. Mas, na verdade, o primogênito de Jacó foi Rubem. E Rubem, por ter profanado o leito de seu pai, ele se deitou com uma concubina de seu pai. Então, por isso ele não recebeu bênção, por ter feito isso. Recebeu outras bênçãos, mas não essa bênção do primogênito. E Efraim era filho de José, que José é uma das 12 tribos também. E José teve dois filhos, Manassés, que foi o primogênito, e Efraim, que era o segundo. Só que na hora de Deus, desculpa, na hora que Isaac foi abençoar a José, e José levou os dois filhos dele, ele pôs a mão direita sobre Efraim e a mão esquerda sobre Manassés. E José até falou: pai, mas não assim, meu pai, o primogênito é esse, que era o Manassés. Mas Isaac falou, desculpa, Jacó, né? Jacó disse: não, eu sei, meu filho, eu sei qual é o primogênito. E ele abençoa a Efraim, colocando-o como primogênito. E assim também tinha sido com Esaú, Jacó, né? Que depois, lá em Malaquias, naquele mesmo capítulo que o irmão mencionou, fala que ele abençoou, depois de muitos e muitos anos, né, que é dito essa palavra que ele amou a Jacó e aborreceu a Esaú, mas ele tinha dado o direito de primogenitura a Jacó. Ou melhor, ele tinha dado o direito de primogenitura a Esaú, mas Esaú vendeu esse direito de primogenitura e então Jacó ficou sendo o primogênito. E aqui também se repete algo que é só mesmo a eleição de Deus, e Deus fez como quis, só que teve todo esse problema que nós vemos dessa infidelidade dessa nação. Mas Deus não esquece as suas promessas feitas a Abraão e a Jacó. E então ele vai abençoar ainda esse povo com todas as bênçãos que eles receberão, que nós estamos desfrutando aqui nesse capítulo, que é maravilhoso. Nós vemos esse amor de Deus e ele trazendo essa nação novamente, o reavivamento dessa nação, salvando-os dos inimigos, E não só isso, mas abençoando-os na sua própria terra, porque eles estarão na sua própria terra, nos seus limites, e abençoados ali grandemente. E nós temos um versículo aqui, no versículo 19, ou 18 também, por favor, do nosso capítulo de Jeremias 31. Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e converter-me-ei, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, que depois que me converti, tive arrependimento. E depois que me conheci, bati na minha coxa, fiquei confuso. Sim, envergonhei-me porque suportei o opróbrio da minha mocidade. E isso aqui nos fala de uma obra de Deus nessa nação. Não estou dizendo que isso também não se aplica individualmente, que é o mesmo princípio. Mas aqui é como nação. Deus faz uma obra neles, depois que me converti, para ele se converter, Efraim, essa nação, Deus tem que ter feito uma obra neles, para eles se converterem, para eles se tornarem, para eles voltarem. E aí tive arrependimento. Então, Deus fez uma obra nele que ele reconheceu o que ele fez e ele teve arrependimento. E depois que me conheci, depois que ele se conheceu, essa nação, aí ele viu, ele, como se ele falasse: mas que coisa, o que, que eu fui fazer? Toda a minha mocidade eu fui perdida, porque eu andei atrás de outros deuses, eu fui injusto e tudo mais o que Israel fez. E assim também acontece, né, individualmente. Deus faz uma obra em nós para nos tornar da onde nós caímos. E depois que nós nos convertemos, aí vem esse arrependimento. E aí vem esse reconhecimento, né, profundo, um exercício profundo de alma, batendo na coxa, dizendo: puxa, que coisa que eu fui, como é que eu pude desperdiçar todo esse tempo passado com outras coisas sem me ocupar com o meu Deus, né? No nosso caso seria com o Senhor e tudo mais. E daí, depois dessa obra realizada por Deus neles e esse exercício de alma e de reconhecimento e de arrependimento, aí então, no versículo 20... nós vemos, no versículo 20 em diante, nós vemos o grande amor de Deus por uma alma restaurada, por uma alma que reconheceu aquilo que ele foi, aquilo que ele fez, e Deus então revela essa profundidade, esse carinho, esse afeto tão grande que ele tem pelos filhos. Embora, e não é um assunto desse capítulo, mas embora ele tivesse tido que castigá-lo. Efraim diz aqui que ele que se queixava, né, e ele me castigou. O castigo fez parte do amor de Deus também. Se não é o castigo, se não é a repreensão de Deus na vida, né, de Israel, e passar por tudo isso que ele passou e vai passar ainda, não haveria essa restauração. Mas Deus está velando por eles com seus olhos de amor, com os olhos de um pai que ama seus filhos, seu filho, até mais do que nós mesmos como pais podemos amar os nossos filhos. Então, no versículo 20, não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente. Por isso se comovem por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Então esse esse amor de Deus por uma alma ou por uma nação, né, como é o caso de Israel, que se que é quebrada, que está no seu estado de arrependimento e de reconhecimento do seu erro, o grande amor de Deus por ter operado neles e recebê-los de volta como seus filhos amados. E assim vai ser com essa nação, e o Senhor vai dar essas bênçãos que nós vemos aqui todas para eles, ainda nesse reinado de Cristo, né, na terra, que se chama o milênio. Mas depois, é claro, deles passarem por grande tribulação, mas eles retornarão e eles desfrutarão dessa grande bênção de Deus para com eles.
Uma coisa que fala esse 31 e 32, está falando então, dando esse testemunho da restauração de Israel. Estava pensando também no final, ele vai mencionar esse concerto novo do versículo 31, que é com a casa de Israel, a casa de Judá. Mas eu queria só enfatizar, não entrar mais nesse assunto, mas enfatizar esse final do versículo 34. Estava pensando também como princípio, assim como... sim, o Senhor, Jeová, aqui, na sua relação com Israel... Ele não somente vai perdoar a maldade deles, como foi mencionado, a obstinação, né? Tudo o que tem esse povo contrário a Deus, recusando, né, rejeitando, e nós vamos ver mais tarde eles rejeitando o próprio Messias, tudo, né? Mas no final do versículo 34 fala assim: porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Que maravilhoso. Deus não vai se lembrar do que eles fizeram, dos pecados. Não é que Deus é esquecido, né? Graças a Deus nós sabemos isso, né? Deus está falando assim: não vou me lembrar. E para nós, aplicando para nós, também dá um gozo para nós. Imagine só, se um dia a gente pensasse assim: puxa, nós somos perdoados os nossos pecados, mas... E se Deus se lembrar, por assim dizer, né? E fica sempre aquela coisa de, mas ele não vai se lembrar. Não me lembrarei mais dos seus pecados. Coisa maravilhosa é ser perdoado. Mas que precioso é que os pecados também não são rememorados, né? Não são lembrados mais, né?